Estamos no mês de setembro, uma das principais campanhas das inúmeras que são realizadas pelas entidades de saúde, Ministério da Saúde, enfim, sociedade civil mobilizada, é a campanha do Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção, sobre o combate ao suicídio. E para a gente falar sobre essa temática sensível, séria e ao mesmo tempo importantíssima, estamos aqui recebendo nos estúdios da CBN Cascavel a Maria Bárbara Giroto Pertile, psicóloga especialista em prevenção e pós-venção em comportamento lesivo e idealização suicida, para a gente falar um pouquinho desse contexto do Setembro Amarelo. Maria Bárbara, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
E você que nos acompanha, tem alguma dúvida? Mande para o nosso WhatsApp e interaja aqui com a gente, enriquecendo a nossa entrevista também. O suicídio, ele ainda é considerado um tabu em muitos espaços, é um tema que muitas pessoas não se sentem confortáveis em falar, pelas mais variadas razões, pelos mais variados motivos. Quais são os principais desafios de se quebrar esse silêncio, de se quebrar esse tabu e de falar sobre o suicídio, principalmente em um mês alusivo a isso?
Eu acredito que o principal é a gente falar da saúde mental no geral, que as pessoas têm um certo um preconceito, um pensamento bem antigo que psicoterapia, que coisas assim eram relacionadas a psicoterapia para louco, ou psicoterapia não preciso disso, é falta do que fazer. Então a gente precisa quebrar barreiras bem importantes que antecedem até o suicídio, que são questões mais sociais mesmo das pessoas enxergarem o papel do psicólogo, o papel da, né, da importância da gente trabalhar as questões que a gente não vê. Porque quando a gente tem questões físicas, a gente não questiona se a gente está com o braço quebrado, a gente vai lá, a gente vai no médico, a gente ingessa, a gente faz fisioterapia. Mas quando são coisas que estão dentro da nossa cabeça, que a gente não consegue muitas vezes explicar da maneira como, né, como está realmente acontecendo, tem uma dificuldade de entender e que as pessoas muitas vezes não conseguem ver. Porque a gente tem uma ideia de que a pessoa que tem alguma depressão, ansiedade ou qualquer, né, qualquer que seja o questionamento dela, a gente tem uma ideia que essa pessoa vai ter uma característica, vai ser mais fechada, vai ser mais tímida, vai ficar dentro de casa, só vai ficar deitada, dormindo, e não, né, isso a gente já sabe que hoje em dia, né, as pessoas, elas trabalham normalmente, elas têm a vida normalmente, mas que podem ter essas questões acontecendo, né, que estão atrapalhando e estão causando um sofrimento.
Há alguns anos atrás, tinha-se uma percepção totalmente equivocada de que depressão e ansiedade era algo que passava, muitos classificavam isso como uma espécie de é uma frescura, é algo que vai passar, nem dava muita atenção. Hoje, felizmente, isso tem, de alguma forma, mudado um pouco, até por causa das situações graves que isso tem levado, como o caso do suicídio ou outras situações correlatas. Mas fato é, quando você trouxe essa questão de antes de falar sobre o suicídio, falar de saúde mental antes, eu acho que é mais ou menos isso. Muitas pessoas ainda não dão a devida importância e a devida seriedade a esses temas da saúde mental.
Eu percebo que, e recebo muito no meu consultório, homens têm uma certa resistência, que quando eles chegam já no limite. Eles chegam no limite, até porque, assim, algumas características, por exemplo, de ansiedade, elas são muito semelhantes, né? É um ataque cardíaco. Então, sempre relacionam primeiro as características físicas, chega, né, no pronto-atendimento, daí o médico vai orientar e fala, viu, você precisa ir conversar com alguém, você precisa ir num psicólogo, e as pessoas às vezes levam até um susto. Como assim eu preciso conversar com alguém? Né? E aí a gente vem de questões culturais, de gerações, né, que a gente está falando de gerações mais antigas que foram acostumadas a segurar muito. Né, a dar conta de tudo, a não mostrar fragilidade ou a entender como essa sensibilidade fosse uma fraqueza, o que não é uma fraqueza.
Que avaliação que você faz dos atuais comportamentos e hábitos da humanidade, principalmente numa ascensão tecnológica quase que meteórica? As nossas relações humanas e sociais, as convenções sociais têm mudado muito. Como que você, enquanto psicóloga, avalia isso e o impacto disso na saúde mental?
Não tem como a gente ignorar o impacto que a tecnologia tem, né? Isso a gente percebe se você convive com qualquer criança que cresce conectado, você percebe o quanto isso vai influenciar no comportamento, né? A gente tem encontrado cada vez mais cedo sinais e sintomas de ansiedade em crianças. tá? E não tem como a gente não correlacionar isso com o uso da tecnologia. Por quê? É um prazer momentâneo, instantâneo, e se você ficar o dia inteiro nas redes sociais, você tem conteúdo o dia inteiro. E são conteúdos muito rápidos, né? Então, o tédio, ele tem ficado mais difícil de conseguir lidar, porque a gente não permite mais lidar com o tédio. O tempo inteiro a gente está conectado ou fazendo alguma coisa, então esses movimentos de autorreflexão, de ficar sozinho, de conviver na sua própria cabeça, né, que são naturais e que deveriam ser naturais, porque é os momentos em que a gente para pensar na nossa vida, né, eles não acontecem mais. É como se o tempo inteiro eu precisasse estar ocupando a minha mente. Eu vi uma pesquisa recentemente que fala que pela primeira vez nós temos crianças mais obesas do que desnutridas no mundo. Então, os nossos hábitos alimentares, né, o nosso estilo de vida, a nossa dificuldade em enxergar atividade física como uma atividade diária, tá? E a gente tem pesquisas hoje que mostram o como a atividade física é importante, e eu bato nessa tecla nas minhas aulas, bato nessa tecla no consultório, a importância de uma atividade física, de você movimentar o corpo. Não só por questões estéticas, mas por questões de funcionamento, de liberar endorfina, né? Porque a gente está acostumado com prazer muito rápido. E o nosso corpo, ele produz endorfina. A gente tem essa capacidade disso. A gente só busca aquilo que é mais fácil.
Maria, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre uma opinião que o senso comum tem. A ideia de que uma pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela não dá sinais, ela não avisa, ela vai lá e faz. Uhum. Acho que não é bem dessa forma que funciona, não é? Explica pra gente um pouquinho isso.
A gente precisa tomar um cuidado, porque quando a gente fala do ser humano, a gente não tem uma certeza absoluta das coisas, né? Eu estava falando isso na aula hoje, quando o nunca e o sempre são coisas que a gente não usa na psicologia. A gente tem, sim, algumas características, algumas mudanças que a pessoa pode ir apresentando. Deixar de fazer coisas que gosta. Sempre gostou muito de balé, sempre gostou muito de futebol, né? E, de repente, passou a perder o interesse, passou a ficar mais recluso, passou a ficar muito fechado dentro do quarto, no computador. Falando, né, de questões de jovens, uma dificuldade, uma insatisfação muito grande com a vida, não ter uma perspectiva positiva em relação ao futuro. Dá pra gente dizer que todas as pessoas que apresentam isso significa que elas estão pensando em suicídio? Não, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa perguntar diretamente pro paciente. Eu pergunto, quando tem ideação, eu pergunto diretamente, qual a tua intenção? Você tem essa intenção? Você já pensou sobre isso? Nem toda pessoa que tem uma depressão, ou que tem uma tristeza, ou que tem uma frustração, ela vai pensar nisso, né? Mas algumas pessoas pensam. Pode ser que pessoas que não apresentem nenhum desses comportamentos também pensem, por questões de impulsividade, porque daí a gente tem outros fatores de risco, como uso de drogas, dívidas, desafios de jogos online, que a gente não pode ignorar, que a gente tem isso muito presente, né, atualmente, nesse meio, no meio online, tá? E que a maioria dos pais, às vezes, acaba perdendo o controle, né? E a gente tá falando ali de pessoas que são suscetíveis, de pré-adolescentes, crianças, adolescentes, que tem uma... que a gente consegue influenciar de uma forma mais fácil. Então, a gente tem algumas características, mas a gente não tem que ficar preso somente a elas.
Tá? Então, me corrija se eu estiver equivocado. Então, nem todo mundo que está numa situação, numa condição de depressão, vai pensar em atentar a própria vida.
Não. Não. Até porque a ideação suicida, diferente de comportamento autolesivo, nem sempre a intenção da pessoa é acabar com a própria vida, né? Às vezes ela quer acabar com alguma dor, às vezes ela quer aliviar aquilo, às vezes ela quer, né? São diversos os fatores, tá? E a gente precisa ser bem direto ao conversar sobre isso. E a gente precisa perguntar direto, né? Não deixar portas abertas ou coisas pra gente imaginar.
Num contexto em que problemas de saúde mental de uma determinada pessoa estejam num estado um pouco mais grave, que exijam uma atenção, um cuidado muito mais próximo, que sinais familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas próximas, pessoas que fazem parte desse cotidiano, que sinais ela precisa se atentar e talvez começar a observar que alguma coisa talvez não esteja bem no emocional daquela pessoa?
Eu gosto de orientar as pessoas que desde sempre você tenha um bom vínculo e um bom diálogo dentro de casa. Porque não adianta nada você conviver com as pessoas se você não tem um diálogo, se aquela pessoa está passando por uma situação e vocês não têm o hábito de conversar coisas básicas da vida, ela não vai conversar com você. Não é neste momento que ela vai conversar. E aí depois não adianta que você questionar, ai, por que não falou comigo? Nunca teve um diálogo. Né? Então você estabelecer essa relação dentro de casa, de pai para filho, de marido e mulher, enfim, qualquer que seja esse tipo de relação, deixar essa porta aberta para que você viu, se alguma coisa acontecer, não só na relação do suicídio, em relação à questão de abuso, violência, qualquer que seja esse tipo de coisa, viu, se alguma coisa mais grave acontecer, a porta está aberta para você falar comigo sem um julgamento, eu acho que é a primeira coisa que todo mundo tem que pensar, né? Deixar um ambiente confortável, criar um ambiente seguro para aquela pessoa, né? Mas, né, voltando naquilo que eu já tinha falado, deixar de fazer coisas que gosta, né? Se isolar mais, se é uma pessoa sempre mais extrovertida com as outras pessoas, passou a ser uma pessoa mais fechada, e você percebe, e a gente tem que entender a intensidade e a frequência das coisas, tá? Porque eventualmente a gente vai ter dias bons e dias ruins na nossa vida, isso todo mundo vai ter, tá? Mas se isso for uma coisa muito intensa, muito frequente, já está um tempo assim e não está melhorando, pelo contrário, está piorando, opa, então é um sinal de alerta, né? Uma dificuldade de fazer as coisas que gostava, ou de fazer as coisas básicas do dia a dia, hábitos de higiene, né? Ah, é uma pessoa que sempre gostou de se cuidar, de se arrumar, é uma pessoa mais vaidosa, e de repente aquela pessoa começou a ser mais desleixada, tá? Ou mudar muito questões de temperamento, né? Sempre foi uma pessoa amorosa, estar uma pessoa mais apática, mais distante.
Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós, Maria, porque quando a gente fala de saúde mental e de profissionais que podem nos auxiliar, sempre temos rapidamente a figura de dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra. Explica para a gente, na prática, qual é a função de cada profissional nesse acompanhamento de tratamento, de terapias da saúde mental.
Uhum. O trabalho conjunto, na maioria das vezes, ele é essencial. Na maioria das vezes, ele é assim, você não consegue fazer um trabalho sem esses dois profissionais, quando a gente está falando de casos, né, que são um pouquinho mais graves, tá? Na psiquiatria, a gente vai ter um trabalho mais pontual, onde, se necessário, entrar com uso de medicação, né? Em alguns casos, é extremamente necessário. A gente precisa, às vezes, a gente está num lugar tão fundo, que a gente precisa de algo que nos dê um fôlego para que eu consiga começar a viver e a ver uma luz no fim do túnel, tá? E o trabalho do psicólogo, ele vai ser um trabalho mais constante nesse primeiro momento na vida da pessoa. Então, às vezes, você vai precisar fazer um acompanhamento duas vezes na semana, uma vez na semana. Então, ele acaba sendo um trabalho mais constante para quê? Para entender tudo o que está acontecendo e ajudar aquela pessoa a aliviar o sofrimento e reestabelecer um novo padrão na vida dela, né? Porque vai exigir mudanças. E é uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando elas vão para terapia, elas entenderem a autorresponsabilidade. Porque é muito fácil quando eu jogo tudo para o externo. A culpa é sempre dos outros, eu sou uma vítima do mundo. E na terapia a gente descobre que a gente é quem tem que fazer as coisas e a gente tem a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Então, se a gente está insatisfeito com alguma coisa na nossa vida, algo não está de acordo, vai exigir mudanças. E mudanças não são fáceis, principalmente mudança de hábito. Tá? Então, o papel da psicoterapia vai ajudar tanto no alívio do sofrimento, como no restabelecer esses novos padrões que são necessários para que aquela pessoa enxergue novamente um caminho, que ela consiga, né, enxergar mais prazer em viver novamente.
Você acha que hoje no Brasil a nossa estrutura de profissionais da saúde mental, seja com as clínicas, né, iniciativa privada, com psicólogos ou psiquiatras, ou no Sistema Único de Saúde, com os CAPs, que fazem um papel social fundamental no atendimento à saúde mental. Você acha que essa estrutura que temos consegue absorver as demandas, levando em conta que temos uma demanda alta de pessoas buscando ajuda profissional?
Olha, eu acho que a gente tem um sistema muito bom, tanto no público quanto no particular. A gente tem profissionais muito bons, a gente tem especializações à disposição, né? Porque, assim, nem todo profissional, né, psicólogo, vai lidar com todas essas demandas, né? Eu trabalho com alguns públicos específicos e tem outros que não são a minha área. Então, eu acho interessante a gente pesquisar e procurar um profissional que tenha um conhecimento específico para aquilo. E a gente tem excelentes profissionais, tá? Tanto na rede particular como na rede pública, Tá? Eu já trabalhei na rede pública, e por mais que se tenha uma demanda muito grande, também se tem bastante profissional. Se tem ali à disposição psicólogo e psiquiatra. Tá? Então, eu acho que a gente está bem amparado.
Nós trouxemos aqui bastante, claro, a figura central do indivíduo, da pessoa que pensa em atentar contra a própria vida, enfim, tirar a própria vida, a questão do suicídio. Mas aqui eu quero trazer um aspecto, Maria, que eu acho que é importante a gente trazer para a nossa conversa, que são as situações das famílias. Quando acontece uma situação de suicídio, uma pessoa tira a própria vida, evidentemente a família vê isso com um choque, que é natural, da morte, por ter sido algo muito abrupto, muito, muito grave, muito pesado. Como fazer esse acompanhamento e esse acolhimento da família que passa por uma situação de ter vivenciado o suicídio dentro daquele seio familiar?
Eu acredito que um dos principais sentimentos que fica é o sentimento de culpa. Tá? São esses questionamentos em tentar encontrar uma resposta. Tá? E esse não julgamento, porque não dá para ignorar que não existe um julgamento social em relação à família do, né, do... Ah, vocês não perceberam? Então, cuidar com esse julgamento social, porque a própria família já tende a se julgar o suficiente. Tá? E buscar esse apoio quando necessário. Tá? Ir aos poucos trabalhando o que você não vai encontrar respostas conclusivas para suas dúvidas. Você vai ter que encontrar respostas que te confortem, né? Seja estudando, seja na religião, seja estudando, aonde for, né? Você vai encontrar aquilo que te conforte, mas uma resposta exata você não vai ter, né? E trabalhar isso, essa ressignificação, o papel que aquela pessoa exercia, o como aconteceu, enfim. São várias as questões que a gente precisa levar em consideração, mas um acompanhamento quando necessário, né, esse acolhimento e esse não julgamento, principalmente. Eu acredito que é o essencial que a gente precisa lidar.
É uma lógica parecida? Podemos pensar essa mesma ideia, até mesmo na figura do terapeuta, quando ele fica sabendo, por exemplo, que um paciente dele se suicidou?
Eu já perdi uma paciente por suicídio. E uma paciente muito, muito querida. Muito, assim, eu tinha um carinho muito grande por ela. Né? Algumas abordagens, alguns psicólogos gostam de manter esse distanciamento, né, entre, né, o papel da função do psicólogo e do paciente. Eu tenho uma relação, assim, que se os meus pacientes querem me abraçar no final da sessão, eu abraço. Se eles querem me dar um presente, eu aceito o presente. Então, era uma paciente muito querida. E foi muito difícil. Muito difícil quando isso aconteceu. Né? Porque o sentimento de culpa também vem pra gente. Né? Aquilo do será que eu poderia ter feito alguma coisa a mais? Né? Mas quando a gente estuda isso, a gente sabe que quando uma pessoa está determinada a fazer, ela vai fazer. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer apoio, independente de qualquer fator de proteção que tenha. Né? Seja com psicólogo, com psiquiatra, com família, seja qualquer coisa. Né? Uma pessoa que ela está determinada, ela vai. E aí, as pessoas que ficam, elas tendem a se questionar sempre do se eu poderia ter feito algo a mais. E aí é um trabalho de você ter consciência de que você fez um bom trabalho, e eu sei que eu fiz um ótimo trabalho com ela enquanto, né, nós estávamos juntas, mas que independente, né, foi uma situação, um ato impulsivo e acabou acontecendo.
Maria, explica pra gente um pouco a importância do Setembro Amarelo em termos de avanço, porque eu imagino que desde que essa campanha foi estabelecida, eu acho que tivemos avanços significativos, mas claro que muita coisa ainda precisa melhorar, muitos tabus precisam ser quebrados. Como que você olha a importância dessa campanha para um assunto tão sensível?
Eu acredito que as pessoas ainda precisam, como qualquer campanha que a gente faça, as pessoas precisam entender que elas não são só durante aquele mês. Que não adianta nada você usar um broche amarelo se você não trata as outras pessoas bem, se você é uma pessoa que é um fator de risco para as outras, né? Seja na sua casa, no seu trabalho, né? Porque a gente tem o ambiente onde a gente está e dependendo de com que a gente convive pode ser um fator de risco. ou até na, né, as empresas gostam muito, né, de fazer campanhas muito grandes em relação a isso, e acabam colocando essa marca, né, esse Setembro Amarelo, mas não fazem nada além disso, não colocam, né, políticas ali dentro das instituições que realmente vão beneficiar na saúde mental, tá? Então, eu tenho as minhas ressalvas sobre o Setembro Amarelo, né? Eu acho que ele trouxe muita visibilidade para esse assunto, que é um assunto que as pessoas falam, meu Deus, a gente vai falar sobre isso. E a gente sabe que falar sobre algo não vai incentivar, pelo contrário, a gente vai estar prevenindo. Isso é independente sobre suicídio, se a gente falar sobre drogas, sobre educação
qualquer
sexual,
campanha, né?
qualquer coisa. Nós vamos estar incentivando um olhar para aquilo e não a fazer aquilo. A gente vai estar falar sobre a prevenção, tá? Mas eu acredito que as pessoas precisam enxergar além do básico, do brochezinho amarelo e do cartaz na parede, tá? Enxergar o outro como um ser humano, enxergar que o outro tem sua subjetividade, que tem as suas questões e que são várias pessoas ali se relacionando, né? E então, eu acredito que precisa aprofundar um pouco mais, né? Principalmente, né, empresas que escolhem fazer grandes campanhas em relação a isso.
Para a gente finalizar a nossa entrevista, Maria, com base, fechando toda essa problemática que trouxemos, essas reflexões que nós trouxemos aqui para a nossa entrevista, que mensagem que você deixaria enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, tanto para as famílias, para quem nos acompanha, para alguém que de repente conheça alguém que está passando por alguma situação nesse sentido, qual a sua mensagem enquanto profissional de saúde mental?
Estabeleça uma rede de apoio, né? Por mais que às vezes seja difícil entender aquilo que o outro está passando, e pode ser que a gente não entenda, né? Mas seja essa rede de apoio. Primeiro faça um acolhimento, depois, se você precisar, né, brigar, colocar de castigo, quando a gente fala de filhos, essas coisas, mas primeiro faça um acolhimento, deixe essa porta aberta para que o outro consiga falar, tá? Porque não tem como eu ajudar uma pessoa que eu não sei que precisa de ajuda. E não hesitar em procurar ajuda quando achar necessário, né? Algumas pessoas me perguntam, falam, ai Maria, mas tal pessoa, será que tal pessoa não está tentando chamar atenção? Pode ser que sim, mas eu não gosto de pagar para ver. Então eu prefiro fazer um acolhimento e depois direcionar, tentar entender, era realmente um chamar atenção ou não, existe mesmo a problemática ali envolvida, mas até o fato de chamar atenção, ela está tentando me dizer alguma coisa, né? Mas eu não gosto de pagar para ver. Então, fazer esse acolhimento e buscar uma ajuda quando necessário, entender que atividades de lazer, que questões básicas de saúde, né, questões básicas do ambiente em casa, são fatores de proteção que podem fazer muita diferença.
Muito bem. Maria, muito obrigado pela sua presença. Imagina, aqui no CVN Cascavel. Essa foi a nossa entrevista com a Maria Bárbara Girotto Pertil, psicóloga especialista em prevenção e pós-venção em comportamento lesivo e idealização suicida em alusão ao Setembro Amarelo.